News FM, nas eleições 2018.
Agora são 10 horas e 20 minutos. A Band News FM Curitiba realiza uma série de entrevistas com as candidatas e candidatos ao governo do Paraná nestas eleições. Nesta e na próxima semana, os ouvintes da Band News vão conferir as principais propostas de quem pretende assumir o comando do Palácio Iguaçu. As entrevistas também buscam saber como os candidatos se posicionam no cenário político e diante de temas de interesse da sociedade. As entrevistas têm sempre a duração de 20 minutos. Além das perguntas de jornalistas da emissora, os candidatos também vão responder a questionamentos que foram gravados por representantes de alguns setores econômicos e sociais do Paraná. As perguntas desses convidados serão sorteadas. Até o final da semana que vem, todos os candidatos serão ouvidos.
Hoje recebemos o candidato Dr. Rosinha do PT. Natural de Rolândia, no norte do Paraná, Florisvaldo Fier, conhecido como Dr. Rosinha, tem 67 anos, é médico, casado e preside o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Paraná desde maio do ano passado. Assim como os pais, foi trabalhador rural. Mudou-se em 1969 para Curitiba, onde estudou medicina na PUC do Paraná. Depois de formado, trabalhou por vários anos em postos de saúde da periferia da capital paranaense. Foi um dos fundadores e diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, o SISMUC, e diretor do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Também participou da fundação do PT, Partido dos Trabalhadores, e da CUT, Central Única dos Trabalhadores, no início dos anos 80.
Em 1988, foi eleito vereador de Curitiba com a maior votação do partido. Em 1990, venceu a eleição para deputado estadual e em 98 foi eleito deputado federal. Em 2007, o Dr. Rosinha foi eleito vice-presidente do Parlamento do Mercosul. Exerceu a presidência da entidade de junho de 2008 até fevereiro de 2009. Por três vezes, presidiu delegações de observação eleitoral na Bolívia. Em 2015, foi indicado para o cargo de alto representante geral do Mercosul pelos países membros do bloco, função que ocupou até recentemente. Doutor Rosinha tem como candidata vice a jornalista Ana Terra Viana.
Doutor Rosinha, candidato, muito bom dia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da Band News FM.
Bom dia, eu agradeço a oportunidade para essa conversa.
Candidato, a questão da prisão do ex-presidente Lula, está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba, inclusive na capital paranaense, já está sendo bastante explorada na campanha nacional do PT, como deve ser também na campanha para o governo do estado, como essa questão vai ser avaliada pela campanha do senhor?
Dois pontos fundamentais a gente leva sempre para o debate. Um deles é a inocência do presidente Lula, acusado e não tem nenhuma prova, e ele é, em razão disso, um preso político. E o segundo tema é nós resgatarmos todo o legado do Lula como presidente da República. Todos os programas que ele fez, como o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, a compra direta, quiser mostrar para o povo que Lula, além de estar preso injustamente, foi o melhor presidente da República e que a grande maioria da população vivia melhor quando Lula foi presidente. E queremos ele de volta presidente e mostrar, fazer uma relação, que aquilo que Lula fazia em Brasília, para o Brasil, nós podemos fazer aqui pelo Paraná.
E, candidato, como que fica a discussão do plano de governo do partido dentro desse esforço maior que o PT tem feito nas discussões em torno da liberdade, da prisão do ex-presidente Lula? Como que fica a discussão do plano de governo diante disso?
Não, é separado. Enquanto você faz uma luta social pela libertação de Lula e pela candidatura dele a presidente, nós, em paralelo a isso, nós vamos construindo o plano de governo. A nível nacional, o Haddad, Fernando Haddad, que é o vice do Lula na chapa, coordenou o programa. E aqui no estado do Paraná, quem está coordenando a montagem do meu programa de governo é Lígia Pupato, ex-reitora da Universidade Estadual de Londrina e ex-secretária de Ciência e Tecnologia do governo do Paraná.
Candidato, nessa série de entrevistas da Band News FM, algumas autoridades, representantes de diversos setores do Paraná, gravaram algumas perguntas aos candidatos, né? Foram várias perguntas gravadas. Eu peço que o senhor escolha um número de 1 a 5, e aí, com relação ao número que o senhor escolheu, eu rodo a pergunta aqui.
No 3, né? Para ficar mais ou menos no meio.
Número 3, então, pergunta para o candidato Dr. Rosinha.
Aqui quem fala é Arge Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Paraná. Minha pergunta é a seguinte: O Paraná já tem condições de se candidatar ao status de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que permitirá um grande salto na comercialização das carnes no exterior e, com isso, grande aumento de divisas. O seu governo, se eleito, assumirá esse compromisso?
Bom, primeiro, ainda bem que eu escolhi a três, já que o Ágil Meneghetti, quando ele fez o debate lá na FAEP, ele não me convidou. Aí eles dizem que eles são democráticos, mas não são. Convidaram todos os outros candidatos, menos eu. Ele sabe que eu sou médico, ele sabe que eu trabalhei com política exterior, e ele sabe que a luta pela saúde animal e vegetal faz parte de todo daquele homem, ou cidadão, vamos dizer assim, ou cidadão, que ao longo da vida preservou pela saúde. Ele sabe que a saúde humana, ela tem importância fundamental, assim como a saúde animal, porque às vezes cruza os dados e um pode comprometer a saúde do outro. Então, o meu compromisso, sim, é nós termos uma área livre de aftosa e livre de outras patologias que possa vir a cometer a saúde animal e fazer com que nós conquistemos esse título de livre de aftosa sem o uso da vacina. Porque ele sabe que a última vez que teve a febre aftosa, o Brasil cedeu vacinas, inclusive para o Paraguai, gratuitamente, para que fossem vacinados os animais do outro lado da fronteira. Então, meu compromisso, eu assumo perfeitamente, respondo positivamente a pergunta que ele fez.
Candidato, vamos a mais uma pergunta, de 1 a 5 menos o 3, que número o senhor escolhe?
2.
Vamos lá.
Meu nome é Marcos Ferraz, sou doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra e professor de Políticas Educacionais no setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Considerando o descumprimento das progressões previstas no plano de carreira dos profissionais da educação e das mudanças na interpretação da hora-atividade ao longo do último governo, como o candidato ou candidata pretende assegurar o cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação, que afirma que o rendimento dos profissionais do magistério deve ser equiparado ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o ano de 2020?
Bom, essa primeira, eu sempre faço um breve comentário antes de responder qualquer questão da educação. Comigo, nenhum funcionário público, nenhum professor vai ser espancado na rua, como foi com o atual governo do Beto Richa, Cida, Borghetti e Ratinho, que fazia parte do governo. O Plano Nacional de Educação teve como relator o deputado Ângelo Vaione, e foi um plano que avançou muito. E esse plano aqui no Paraná, não temos o plano estadual de educação desenvolvido, e ele não tem sido nacional, foi abandonado pelo governo Temer e não tem sido executado. Então, seja a questão de hora atividade, que ajuda na preparação das aulas, na preparação do ambiente de trabalho, vamos voltar a cumprir a hora atividade. O PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Educacional, será retomado, tendo como preferência, ou até, vou dizer, exclusividade, as universidades públicas para fazer esses cursos. E na área da educação como um todo, nós vamos fazer um debate com a comunidade escolar para rever o currículo, que tem que ser feito, tem que ser revisto o currículo. E no que diz especificamente a relação governo e educadores, nós criaremos uma mesa permanente de negociação, seja na questão de salário, seja na qualidade do ensino, ou seja, inclusive, como ele fala, na própria progressão de carreira. Essa progressão de carreira será fruto de negociação.
Senhor, já que está falando sobre educação, o plano de governo é aumentar em 50% das escolas com tempo integral. As crianças, né, adolescentes também, nas escolas estaduais, terem acesso a tempo integral, pelo menos na metade das escolas do Paraná. Dá para fazer isso? Como é possível a gente ter esse plano e colocar ele em prática?
O plano se chama Educação em tempo integral e não a escola aberta em tempo integral. Porque o processo educativo, eu posso tê-lo na escola como eu posso tê-lo dentro de um clube de comunidade, uma sala. Então nós vamos procurar avançar e o nosso plano é atingir 50% das escolas com o projeto de educação por tempo integral. Hoje ainda estive conversando com alguns estudantes e algumas estudantes que, para o nosso programa de governo, e aí uma das perguntas que eu fiz é por que que tem evasão escolar? Que, na concepção de vocês, estudantes, adolescentes, aí diz, porque nós não temos nenhum atrativo dentro da escola. E isso já foi dado exemplo. Tem gente que quer tocar ter uma banda, quer ser músico, tem gente que quer ser atleta, tem gente que quer pintar, e não tem a escola não fornece isso, ele sai da escola em busca disso. Agora, isso eu posso ter num projeto de educação de tempo integral, que não precisa ser dentro da escola. Eu posso fazer isso ocupando outros espaços públicos ou mesmo privados, num processo de concessão. Então, e cumprir, né, que aqui a lei, a emenda constitucional aqui, a Constituição do Estado, manda 30% para a educação. Então, há como fazer isso orçamentariamente.
Candidato, quais serão as prioridades da sua gestão se for eleito?
Eu tenho definido basicamente poucos pontos. Um deles diz respeito à saúde. Uma, por ser médico, e não só pediatra, mas com especialidade em saúde pública, eu não posso permitir ou concordar que pessoas viajem o dia inteiro ou a noite inteira do interior para vir a ser atendido em Curitiba. A regionalização do sistema de saúde aqui do Paraná é da década de 70, 80, do século passado, quando foi baseada nos antigos INAMPs. Hoje nós temos hospitais regionais, temos universidades públicas com hospitais universitários, e há que se fazer uma nova regionalização. E faremos essa nova regionalização de tal maneira que alguém lá de Araruna não precise vir para Curitiba em busca de um reumatologista, quando tem o Paulo Donadio, um bom reumatologista, professor da Universidade Estadual de Maringá, ali do lado. Vamos fazer a nova regionalização e, dentro de cada regional, implantar a capacidade de atendimento das especialidades, seja cirúrgicas ou especialidades clínicas, especialidades médicas. O Paraná é o único estado do Brasil que tem um sistema de cabo de fibra ótica nos 399 municípios. No entanto, não tem o que se chama a última milha, que é o entrar na cidade e fazer o atendimento. A rede pública estadual de saúde não está integrada. Eu, integrando essa rede pública, eu consigo fazer com que a fila deixe de existir, as filas dos exames, esse tipo de coisa. E não só isso. Eu sei que algumas especialidades, por exemplo, um médico que vai ler um exame de tomografia ou de ressonância magnética é um profissional especializado que eu não preciso tê-lo em todas as regiões. Eu tenho que ter o aparelho, o técnico que tenha toda a técnica para elaborar os exames, e depois a imagem pode ser lida aqui na Universidade Federal do Paraná, em outra universidade. Então a saúde é uma das prioridades fundamentais. As outras que eu acho que tem que aprofundar muito, é a questão de segurança pública. E também usando a inteligência e a informática, a telecomunicação da informação, a tecnologia da informação. Por que eu digo isso? Você pega o banco de dados da Polícia Civil, o banco de dados da Polícia Militar é outro, eles não falam entre si. Então é necessário ações de infraestrutura e ações em recursos humanos, que está faltando. Se eu prometer que eu vou fazer isso em 4 anos, vou estar mentindo. Mas eu tenho, como governador, que planejar qual é o prazo que eu vou ter uma boa infraestrutura da polícia e o corpo profissional, tanto polícia civil, científica ou a polícia militar, para completar isso. Mas no meu governo eu tenho que montar um projeto, um programa de reposição automática daqueles que estão saindo, para não diminuir hoje o tamanho da corporação. E tentar recompor a corporação, se der em 4 anos, senão a gente planeja para mais tempo, para o outro governador ou eu mesmo ser reeleito, para concluir.
Candidato, o senhor começou na vida política em 88, foi eleito vereador aqui em Curitiba, 10 anos depois foi eleito deputado federal, também venceu uma eleição para eleições para deputado estadual. Qual a diferença 2018 para quando o senhor começou na política, a política, o cenário nacional, o cenário local também, aqui falando do Paraná?
Comecei na vida pública em 88, né? Um pouco antes, já no movimento sindical, né? Mas na luta política eu comecei na meados da década de 70, quando eu ganhei a consciência da luta política. A diferença é muito grande, né? Quando eu entrei, né, que eu fui eleito vereador, havia uma expectativa, uma esperança muito grande das pessoas e uma credibilidade maior na política. Hoje, de uma maneira geral, o povo não acredita em nada, não acredita na crise institucional, crise econômica, crise ética e uma crise política bastante grande, de não acreditar nos políticos, nos partidos, de uma maneira geral. Então, hoje, o trabalho que dá é eu mostrar que eu não sou igual aos outros. Você acabou de dizer meu currículo aí, vocês disseram, eu podia me aposentar como um deputado federal, e não, eu preferi me aposentar como médico de carreira da Prefeitura de Curitiba. Mesmo, eu tenho uma aposentadoria boa, uma aposentadoria digna, que é de médico. Mas eu poderia ter uma aposentadoria que era o dobro dessa. Alguns já disseram para mim que eu sou um tonto. Não, eu não sou um tonto, eu sou um coerente. Aquele que entra na vida pública para não ficar rico. Entra na vida pública para defender ideias. Então, hoje, tem que se demonstrar essa diferença com os outros e tentar reencantar as pessoas para a política, para dizer para essas pessoas: olha, a tua vida depende da política. Não adianta você dizer que vai anular voto, vai votar branco ou não vai votar. Alguém vai governar o Brasil. Então tome a consciência e vá votar naquele que você acredita. E no caso do governo, espero que acredite em mim, né? Claro. Mas é essa diferença que tem que fazer um esforço enorme, todos os candidatos e candidatas.
A Juliana Gosta tem mais uma pergunta, só queria acabar te atrapalhando um pouquinho, Juliana, mas há muito no discurso dos eleitores de que o PT, de alguma forma, acabou fazendo isso também, acabou levando ao descrédito da polícia. Como é que o senhor responde a essa crítica?
Olha, isso foi uma coisa construída e que nós estamos retomando agora para mostrar como foi construído. O PT, em pesquisas feitas agora recentemente, não por nós, mostrou que tem 29% da preferência do eleitorado, enquanto os outros partidos, não chegam, somando todos, não chega à metade. O Lula, mesmo preso, lidera todas as pesquisas. Quer dizer, então houve uma tentativa de fazer uma construção, uma narrativa de que o PT se tornou igual aos outros. Eu digo, o PT cometeu alguns erros, sabe? E é bom quando a gente consegue enxergar que foi cometido alguns e nós conseguimos corrigir e estamos corrigindo. E o eleitorado e o povo estão enxergando isso, que nós estamos num outro momento, num outro rumo e que o PT ainda goza dessa confiança que os outros partidos não gozam.
Candidato, e o Partido dos Trabalhadores sai com uma chapa pura, né, nessas eleições aqui no Paraná? Isso foi uma opção do partido ou tem alguma relação com o isolamento do partido, né, na situação política aqui do Paraná?
Na pergunta anterior, né, que eu disse que houve uma construção de uma narrativa de que o PT se tornou igual aos outros, e essa narrativa afeta nas relações políticas quando você vai construir alianças e coligações, claro que afeta. Então nós buscamos sem coligação e não conseguimos, mas saímos com uma chapa pura e uma chapa, na minha opinião, muito boa, com capacidade hoje de recompor o tamanho que nós tínhamos até recentemente, de 4 deputados federais, nós vamos eleger mais que 4, 3 estaduais que temos, nós vamos eleger mais que 3. Então, mesmo sozinhos, eu acredito que nós vamos ter um bom desempenho elegendo a Miriam para o Senado, Miriam Gonçalves, e eu disputando a ida para o segundo turno.
Uma outra questão que tem sido bastante recorrente nos últimos anos, mas especialmente nos últimos meses, com tantos casos vindo à tona de violência contra a mulher, é, claro, a necessidade da segurança e de se pensar em políticas públicas de acolhimento também a essas pessoas. O que o plano de governo que o senhor pretende fazer caso eleito nesse sentido, nesse cenário?
antes de entrar no plano de governo, só um comentário. Eu, nos últimos 4 anos do meu último mandato, e que eu não fui candidato à reeleição em 2014, eu participei da CPMI da violência contra a mulher e depois, como presidente da Comissão de Seguridade Social, nós criamos uma subcomissão de violência contra a mulher. É assustador, viu? Olha, eu fui em alguns momentos tomar depoimento que na sala, com 10, 15 pessoas, entre homens e mulheres, todos choravam de ver o tamanho da violência que algumas mulheres relatam de sofrer. No meu governo, é uma das prioridades. Eu tenho dito, na questão de gênero, não é demagogia, 50% do meu secretariado será de mulheres, não será só da boca para fora, não, e não é um discurso demagógico, é porque tem que se enxergar que a capacidade é igual. Um parênteses, hoje que eu falei com adolescentes, eu perguntei, há diferença na sala de aula de relacionamento de professores com meninos e meninas? Ela respondeu, quando é uma professora, não, mas quando é um professor, há diferença. Eles tratam melhores os meninos do que nós, ou seja, elas não são respeitadas como são os meninos. Quer dizer, então, vem desde a sala de aula. Eu, além disso, vou trabalhar com políticas públicas de gênero, com a questão da promoção da igualdade de gênero, da prevenção da violência. O artigo, acho que é o 35, se não me falha a memória, da Lei Maria da Penha, estabelece que o agressor tem que ser submetido a um trabalho socioeducativo. Faremos isso, que hoje não é feito de maneira nenhuma. É menos, assim, tipo 2% ou 3% ou 4% no Brasil dos feminicídios são investigados. Nós vamos fazer que sejam investigados. Não há banco de dados do número de mulheres submetidas à violência, não há bancos de dados no Ministério Público de quantos eles chegam até a conclusão, não há banco de dados do Poder Judiciário no Brasil, de uma maneira geral, de quantos os casos que eles julgaram, quantos foram condenados. Então nós temos que criar banco de dados. Se eu não tenho informação, eu não tenho política pública. E vou criar a Patrulha Maria da Penha, para aquelas mulheres que já estão, que o marido ameaçava, ela denunciou, e o Poder Judiciário decidiu que ele não podia se aproximar. Aí é lógico, tem o botão do pânico e a Patrulha Maria da Penha. Eu fico assim muito angustiado quando eu vejo os casos de violência, como esse de Guarapuava, né? O rapaz lá, o professor, era colaborador. Eu estive em Guarapuava, fui para a imprensa e pedi a demissão dele. Felizmente, no dia seguinte, o reitor demitiu. Ele não merece nenhum tipo de compaixão.
Tá certo. Então, entrevistamos o candidato pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado, o doutor Rosinha, do PT. Muito obrigada pela sua participação aqui, candidato.
Eu que agradeço. Estou à disposição.